Renascença, a par com o mundo.
Boa tarde a todos, bem-vindos ao regresso do Conselho de Diretores e, claro, um dos temas, digamos, preferidos deste espaço, caso tenhamos a entrar em força na campanha eleitoral, conhecida a acusação, surge em plena campanha e já esta tarde com o Rui Rio a implicar António Costa no caso, dizendo ser pouco crível que Azevedo Lopes não tivesse articulado com o Primeiro-Ministro aspectos de tal gravidade. Recordo que Azevedo Lopes é um dos arguídos do processo Tancos, é acusado de ter sabido antecipadamente da encenação para a recuperação das armas. Qual é a vossa sensibilidade, Henrique, que é mesmo pouco crível que António Costa não tivesse sido informado?
Eu sinceramente, ao contrário do Rui Rio, não sei, quer dizer, não gosto de fazer processos de intenções, ele também não, mas faz.
Pois, ele diz que
não gosta, mas faz.
Exato, mas fez, não é?
E eu não gosto e não faço, porque não sei. Porque há duas... Primeiro, a gente tem que pôr a hipótese, e isto é uma acusação, mas não há uma condenação. Portanto,
exato,
a gente
não
tem
há
que pôr
condenação.
Temos que pôr a hipótese do próprio Azevedo Lopes não saber de nada. É uma hipótese teórica que a gente tem que pôr como em cima da mesa. Se ele não sabe de nada, é natural que o Primeiro-Ministro também não saiba de nada e uma série de gente não saiba de nada. Se ele souber, é possível ele saber e tentar que as coisas parem ali no gabinete dele e mais ninguém saiba, e portanto também não chegar ao gabinete do Primeiro-Ministro. A terceira hipótese é ele saber e dizer ao Primeiro-Ministro, quer dizer, há todas as hipóteses, mas essas hipóteses também se põem, por exemplo, em relação ao Presidente da República.
Exatamente.
E põem-se em relação a muito mais gente, quer dizer, não há uma... Não há
Rui
aqui...
Rio também poderia ter perguntado, face ao envolvimento do ex-chefe da Casa Militar do Presidente da República, que não é acusado neste caso, mas é mencionado no despacho, se também não é crível que João Cordeiro, sabendo de informações, se não tivesse informado o Presidente da República.
Exatamente.
Poderia ter feito essa pergunta.
Poderia, e se calhar deveria. Eu acho que era até o melhor para o Rui Rio era estar calado, porque eu vou tentar explicar porquê. Eu acho que ele tem feito uma campanha positiva e boa. Uhum. E este caso não é um caso agora aqui que vá mobilizar muito o eleitorado. Quer dizer, isto já é suficientemente mau para o governo e para o PS as pessoas lembrarem-se que houve tancos, que era uma coisa que estava esquecido, mais ou menos, como os incêndios de Pedrógão e outras coisas, que eram mais ou menos esquecidas e que fizeram parte desta legislatura. E, portanto, isso já era mau. Não é preciso dizer mais nada. Depois estar a meter-se em questões, quem sabe, quem não sabe, quem é que... coisa. Não me parece que ele tenha grande ganho de causa com isto e mais valia estar calado.
Essa é uma boa pergunta, Graça. Que leitura esta, a forma como o Rui Rio está a abordar o caso Tancos em plena campanha, faz sentido implicar assim António Costa quando há apenas uma acusação?
Sobretudo implicar António Costa de uma forma tão rebuscada quanto o Rui Rio fez, porque no fundo é implicar sem querer implicar, é como aquelas pessoas, eu não quero dizer que, mas entretanto...
Nem que me enforquem direi que o António Costa também sabia.
exatamente, um bocadinho segundo essa técnica, não é? Eu acho que vai um bocadinho também contra aquilo que Rui Rio tem dito que seria a sua posição nestas matérias, tanto mais que ele partilha com António Costa a chamada ética republicana. Tudo aquilo que é legal está bem e só se não for legal é que está mal. Portanto, só a violação da lei é que pode configurar um comportamento antiético, como ele defendeu, aliás.
Isto não é ética republicana, é só para defender um bocadinho mais a República.
Pronto,
a ética republicana é mais do que isso.
Pois,
isso é o modo
também.
Como eles interpretam.
Pronto,
a ética
exatamente,
republicana.
Exatamente. Pronto.
É então um erro, na altura assim o caso?
Eu acho que na altura em que surgiu o caso Tancos, nós falamos dele aqui, e falamos na questão da responsabilidade política imediata para aquilo que configurava uma falta de segurança do Estado gravíssima. Não se tendo ido por aí e tendo-se ficado à espera sempre da questão legal e da justiça e da atuação. Então, vamos esperar até o fim.
Já temos em linha o Pedro Santos Guerreiro. Bem-vindo, Pedro. Eu faço exatamente a mesma pergunta. Se faz sentido Rui Rio implicar António Costa neste caso, quando temos apenas uma acusação?
Vamos lá ver, o Rui Rio está a arriscar, e está a arriscar tanto que está a arriscar a sua própria reputação de coerência. Se nós repararmos bem, o PSD até há cerca de 10 dias estava num declínio continuado nas sondagens, e isso foi invertido no momento do primeiro debate televisivo com António Costa. E o PSD começou a subir e o PS a descer, e portanto a distância começou a encurtar-se, e o PSD galvanizou-se com isso. Ora, entretanto, aconteceram duas coisas. É que saem dois casos judiciais durante a campanha. O primeiro foi o das Golas, e agora há 10 dias de eleições sabe-se deste despacho sobre Tanques. E o caso de Tanques é infinitamente mais grave do que o caso das Golas, cujo desfecho se conheceu ou cujo processo se conheceu na semana passada. E, portanto, Rui Rio, o que fez, sacrificando a coerência, isso é muito evidente, foi arriscar. E agora passou para a fase das insinuações, porque não há nenhuma prova que seja conhecida que implique o conhecimento do Primeiro-Ministro. E, portanto, a insinuação é: mas alguém acredita que, sabendo o Ministro da Defesa, o Primeiro-Ministro não soubesse? Ao fazer isto, eu acho que Rui Rio mudou a campanha. E pelo menos nos próximos dias, e relembro que nós estamos a 10 dias das eleições, pelo menos nos próximos dias, o que nós vamos ter é uma campanha muito mais agressiva, uma campanha mais, provavelmente, mais suja. Suja no sentido em que vão começar a atacar-se uns aos outros. Não sei se depois outros casos não vão ser levantados. E isto muda radicalmente.
E eu pergunto, Pedro, se este caso tem força para inverter tendências ou para acentuar tendências junto do eleitorado.
É muito difícil fazer uma análise generalizada sobre isso. Eu tenderia a achar que sim, não digo uma inversão brutal, mas eu acho que isto só prejudica o PS. E acho que o PS, que começou a afastar-se nas sondagens, nós sabemos que as sondagens valem o que valem, etc., mas se a tendência começou a ser, desde há uma semana e pouco, em prejuízo do PS, começou a afastar-se mais dos 40, 41% onde estava, para níveis mais próximos dos 37, 38%, e isso aconteceu com o debate e aconteceu depois do caso das Golas. Este caso pode prejudicar o PS, pelo menos nos próximos dias. Enfim, eu não quero fazer adivinhação, porque não consigo perceber o impacto que tem em todos os portugueses. Agora, isto ajudar o PS não ajuda. Se tiver efeito, é prejudicar.
Faça a mesma pergunta, Henrique Monteiro. Terá ou não terá força este caso para acentuar ou inverter tendências no eleitorado? Será que o eleitorado, os portugueses, estão tão sensíveis a este tema quanto possamos imaginar?
Não, quer dizer, eu não é o tema em si, é o trazer à memória as trapalhadas que este governo foi tendo, porque até agora a gente vivia muito no reino das contas certas, das não sei o quê, tudo muito certinho e tal, e depois vieram as Golas. É evidente que isto aparece porque há prazos, não é porque alguém esteja a fazer de propósito para sair neste momento. Há bocado, em conversa com a Graça, dizia: só havia uma maneira de não serem dados nenhums, nem acusações, nem nada, como saíram agora os dados do INE, que são benéficos para o governo, por
Exato.
Exemplo. Quer dizer, há prazos para isto e, portanto, durante a campanha eleitoral sabem-se coisas, isso não é mau. Agora, eu acho que o problema não é tanques em si. Ninguém percebeu. Tanques é uma guerra do solnado. Quer dizer, umas armas que desaparecem e depois aparecem numa quinta ao lado. Quer dizer, não faz sentido nenhum e é tudo uma palhaçada. É essa a ideia de que não há autoridade do Estado, que não há defesa, que não há...
Exatamente.
É essa a questão que desgasta o Partido Socialista e desgasta o Primeiro-Ministro. E, na verdade, como dizia o Pedro, e bem, ultimamente o Partido Socialista tem vindo a descer, mas até pior que isso para o Partido Socialista, o PSD é que tem vindo a subir. E a última sondagem que vi, que acho que era hoje da Pitagórica, já era perto dos 28 ou 27, tal.
Justamente.
E, portanto, quer dizer, tudo, não digo que tudo possa acontecer, não parece que tudo possa acontecer e que alguma vez o PS possa não ganhar.
Será certamente explorado na campanha eleitoral.
Sim, mas a exploração exagerada, como o Rio fez, também corre contra ele.
Uhum.
Nestas coisas, era como dizia o Bispo Alves Martins, que é da nossa terra, o Mini do Pedro, que é, isto é como o sal, quer dizer, nem de mais nem de menos.
Graça, entretanto, Azeredo Lopes diz ser uma acusação política, política porque surge em plena campanha eleitoral. Estamos perante uma acusação política?
Não é uma acusação. A data é uma data previsível, porque no dia 27, portanto amanhã, seria a data limite para se produzir a acusação, com exceção de se querer em liberdade aqueles que são os presos preventivamente. E, portanto, até lá tinha que se preferir a acusação. E, conhecendo os tempos da justiça portuguesa, é mais do que previsível que só na véspera é que estivesse pronta, não é?
Portanto, ou na véspera ou no próprio dia.
Ou no próprio dia, não é? Portanto, havia daqui dois dias. E a antecipação para ontem de uma parte, aliás, deslida do despacho de acusação, em que se tentou dizer que sinónimo de papagaio moro do reino, esta expressão era o Presidente da República, sabia, foi particularmente infeliz, porque primeiro ataca...
E dá a ideia do prestígio das instituições também.
Sim, aí é que está, portanto, não só ataca o prestígio das instituições, como no dia do impeachment de Trump nós tivemos em Nova Iorque o Presidente português a convocar a imprensa para dizer eu não sou um criminoso. Ora, francamente, Marcelo não tem comparação, não é verdade?
E esse é um caso encerrado, Graça? Ou seja, essa sugestão de envolvimento de Marcelo Rebelo de Sousa é assunto encerrado?
Eu acho que não é assunto encerrado, porque a campanha não vai deixar encerrá-lo. Agora, lendo os parágrafos, também parecem um bocadinho uma construção a assolado, os parágrafos do despacho da acusação.
Não tem pés em cabeça, porque aquele papagaio pode ser um qualquer,
portanto,
incluído o ministro.
E identifica-se ali uma série de porta-vozes da presidência, ou suportes porta-vozes entre Miguel Júdice, José Miguel Júdice, Miguel Sousa Tavares, Marcos Mendes e outros comentadores genericamente, e depois há uma frase que diz, o papagaio mor do reino sabe. Ora bem, quer dizer, escolha quem quiser, não é? Portanto, quem identifica como o papagaio mor do reino.
Pedro Santos Guerreiro, assunto encerrado mesmo quanto ao alegado do envolvimento de Marcelo Rebelo de Sousa, ou hoje há sinais que podem indicar o contrário?
Em relação a Marcelo, para mim a questão essencial não é quem é o papagaio mor. A questão essencial é a dúvida sobre, bom, se o chefe da Casa Civil, perdão, da Casa Militar sabia, o Presidente não saberia. É sobre tudo isto. Só que eu creio
um bocadinho a instituição.
Nenhum partido vai querer usar isto. Portanto, depende do próprio Marcelo Rebelo de Sousa se continua a falar dele ou não. Agora, ontem saíram notícias, eu li uma notícia no Expresso que citava fontes de Belém, que dizia que em Belém houve quem tivesse entendido aquelas notícias como uma tentativa de mudar de assunto pelo próprio governo. Isto mostrava uma espécie de mal-estar ou de possível mal-estar entre o governo e a presença da República, que nesta altura seria desestruturante, para o país. Porque o que nós estamos a falar, independentemente do quem soube e quem não soube, houve coisas que nós já percebemos. E já percebemos, neste caso, que houve muita gente a mentir. E nós estamos a falar de um caso em que houve polícias a enganar polícias, houve militares a enganar militares, houve governantes que mentiram, ou terão mentido, porque ainda não está provado, mas que provavelmente mentiram. Se mentiram, mentiram não apenas à comunicação social, mentiram no Parlamento. Uhum. Portanto, isto mostra uma imagem do sistema, ou revela uma imagem do sistema e do regime, que é muito pouco dignificante, porque se anda toda a gente a mentir, começamos a perguntar não apenas, bom, quem é que sabia, mas começamos a perguntar também quem é que está a mentir. E isto vai muito para lá das insinuações, porque nós sabemos, quando se olha para o despacho, que o Ministério Público acredita ou defende, e defende no seu processo, que de facto houve já uma série de gente que mentiu neste processo, e estamos a falar de pessoas no aparelho do Estado.
Mas este é o retrato do regime que nós temos,
caramba, quer dizer, nós vamos votar daqui a 10 dias, e isto não é só uma guerra de solenado, porque há muitas coisas anedóticas neste processo. Isto é um caso seríssimo, que envolve segurança de Estado e envolve aparelho de Estado.
Henrique Monteiro, notas finais sobre este tema?
A nota final é muito simples, quer dizer, eu quando referi isto como guerra de solenado, é o que parece, depois o que revela é muito pior que isso. Mas eu não tenho dúvidas que a ideia de papagaio mor do reino ter sido atribuída ao Presidente da República é uma questão plantada. É claramente plantada por alguém. E, quer dizer, isso aí é um bocado como os contos da Agatha Christie, é o mordomo.
A quem aproveitou o crime.
E reparem noutra coisa, todos os líderes políticos, todos, incluindo Jerónimo de Sousa, vieram em defesa do Presidente da República. Costa foi o último e a primeira coisa que ele disse à justiça é o que é da justiça, mais nada.
Exatamente.
E, portanto, há aqui também, não estou como ao Rui Rio, mas também me parece pouco provável.
Que há qualquer coisa plantada neste caso. Pouco crível, a expressão.
Mas eu acho que aí a comunicação social também tem a sua culpa, porque nós não podemos ser papagaios da República.
Não, mas é que o papagaio mor do reino é mesmo alguém da comunicação social. Estou eu convencido, espero que não seja eu, porque eu não sabia de nada, devo já dizer. Que eu não sabia de nada.
Fica registada essa frase, Henrique Monteiro.
Eu também não.
O Pedro Santos Guerreiro também não me parece que seja um papagaio mor do reino. Aliás, eu sou republicano, também devo dizer que não podia ser do reino, quer dizer, para mim era da República.
Como sempre, o nosso tempo avança muito rapidamente, eu peço-vos 30 segundos para falar sobre a Cimeira do Clima, que foi dos temas mais comentados nos últimos dias. Não vos pareceu que ficou tudo muito mais preocupado com a intervenção de Greta Thunberg, sejam adeptos, sejam detratores, com reais políticas de combate às alterações climáticas? Graça, 30 segundos. Se
bem, eu também mandava Greta para a escola. Acho que já fez o seu papel e neste momento eu acho que já é mais negativa a sua presença do que positiva, quanto mais não seja como elemento distrativo. E, portanto, embora tenha sido positivo enquanto porta-voz de uma geração, penso que até pelo equilíbrio mental da menina, ela deve voltar para a escola.
Pedro Santos Guerreiro.
Eu não concordo. Eu não quero entrar no debate se a Greta está a ser manipulada e instrumentalizada pela esquerda radical ou se não é uma ativa. Eu não quero mesmo entrar nesse debate. Eu acho que ela está a fazer um papel que começou sozinho e foi crescendo muito, muito relevante. É um papel de ativismo político. Mas o que me interessa, sobretudo, é que isso não se torne o fator principal de discussão. E que a discussão seja sobretudo em torno daquilo que se faz e não se faz, e esta cimeira do clima e sobretudo aquilo que se lhe seguiu, não é? Os discursos de Trump, de Bolsonaro, etc.
São antítese,
quer dizer, são antítese daquilo, não vai mudar nada, porque afinal a Amazónia está espetacular. Foi mais ou menos isto que disse Bolsonaro.
Henrique Monteiro, 30 segundos.
Eu tenho um pouco da opinião do Pedro, ou seja, quer dizer, eu acho que o aproveitamento de Greta Thunberg na ONU foi uma espécie de meia-culpa, foi uma espécie de limpeza de consciência,
catarse,
porque eles não vão fazer nada. Aliás, as medidas que eles andam a anunciar sempre as mesmas há 20 anos, só que cada vez em menos tempo, porque vão passando os anos e, portanto, aquilo que antes podia ser em 30 anos, agora tem que ser em 10 e depois tem que ser em 5. E quer dizer, eu não vi sair nada que não fosse já do Acordo de Paris.
Não é crível que saia. Não é?
E não é crível que saia, até porque os grandes poluidores, China e Índia e não sei o quê.
A China está a fazer o que pode.
A China está a fazer o que pode, é mais ou menos como tu dizes, eu só emito 32 bilhões de coisas, estou a fazer o que posso.
Mas eu acho que, apesar de tudo, são diferentes as posições da Índia, da China e dos Estados Unidos.
São diferentes. Eu não estou a dizer que não são diferentes. Eu estou a dizer é que, provavelmente, quer dizer, há um cartaz do PAN que diz ainda vamos a tempo. Epá, Deus queira que sim, mas eu não vejo isto muito bem encaminhado,
muito bem.
Confesso.
Fica registado o bom ambiente no Conselho de Diretores. Henrique Monteiro, Pedro Santos Guerreiro e Graça Franco, obrigado pela vossa presença. Chegou ao fim este Conselho de Diretores.
Renascença, a par com o mundo.